Entre Linhas.
Fala galera, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast Entre Linhas aqui na CBN Paraíba. Eu sou Juliana Bandeira e ao lado de Dani Fechini e Isabel Rodrigues formamos o novo time do Entre Linhas. E nesse início de temporada, você já sabe, a gente está falando, claro, de Copa do Mundo, de futebol feminino. E aí pode estar pensando, ah, mas o Brasil perdeu, caiu logo na primeira fase. Vocês vão seguir falando de Copa do Mundo, pelo amor de Deus, né? Sim. Vamos seguir falando de Copa do Mundo. Sim, senhor, sim, senhora. Porque com ou sem o Brasil, segue sendo o maior evento de futebol feminino no mundo. E mais que isso, segue afetando aí, promovendo o esporte no nosso país. E claro, com efeitos também aqui no nosso estado. Não se falou de outra coisa nessa última semana, inclusive com a eliminação aí da nossa seleção, né, Dani?
É isso, Ju. Olá, pessoal que está aí nos acompanhando, falando mais um pouquinho de Copa do Mundo Feminino. A gente queria ainda estar aproveitando, né, a nossa seleção, mas é como você disse, é sempre um momento para a gente discutir. Então, mais um episódio no ar, um assunto extremamente importante. A gente tem questões fundamentais para tratar sobre o futebol feminino aqui no Brasil. A gente passou por uma eliminação inesperada, de certa forma. A gente estava acreditando num trabalho mais competitivo da seleção feminina e essa eliminação precisa de fato ser repensada, ser remoída mesmo e discutida para que a gente entenda o que aconteceu e o que também está por vir. Lembrando que essa é a terceira vez que a seleção brasileira sai de uma Copa do Mundo na fase de grupos, a seleção que já passou aí por 9 edições de Copa do Mundo e além da de 2023 também deixou a competição na primeira fase em 91 e 95. A gente espera também que seja a última.
Pois é, lembrando que em 91 e 95 a gente não tinha, nem sonhava com esse nível de investimento.
Exatamente.
De estrutura, né?
É uma eliminação, mas é uma eliminação também que traz uma série de investimentos, de crescimento e de evolução para o nosso futebol.
Pois é, coisas que a gente vai discutir hoje aqui no podcast e falar também, óbvio, das consequências dessa eliminação precoce. Muito se falou já durante a última semana, logo após o jogo, se valeu ou não a pena o investimento. Aí começa, né? Aí começa a vir técnico de todos os lugares, analistas, comentaristas de todos os lugares, dizendo onde foi o erro. A gente está num país que tem mais de 200 milhões de técnicos, né? Diga-se de passagem. Todo mundo tem uma opinião sobre tudo e com a seleção brasileira feminina não seria diferente. E aí, claro, a gente foi falar com pessoas que entendem ou trabalham, vamos dizer assim, com o futebol feminino mais diretamente aqui no estado. E eu fui perguntar primeiro para o técnico Guilherme Paiva, que é o técnico do VF4, atual campeão paraibano, inclusive, que fez uma excelente campanha na Série A3 do Campeonato Brasileiro, conseguiu acesso esse ano, chegou às semifinais, conseguiu acesso para a Série A2, ou seja, a segundona do Brasileiro Feminino do ano que vem. Ele falou com a gente sobre os erros, né, sobre o que ele achava a respeito dessa eliminação. A gente vai ouvir agora.
Eu acho sempre complicado a gente tomar qualquer atitude, essa atitude não é nossa, vai ser da CBF, claro, mas eu acho que sempre é complicado a gente tomar atitude no calor da emoção, né? Estamos todos decepcionados com a seleção brasileira, esperávamos mais, mas isso foi hoje, né? Então acho que a gente tem que dar dia a dia para a gente, né, pensar nessa ideia. Também a gente não pode, né, acredito sim que teve participação dela, né, a ausência dela assim, foi predominante para essa desclassificação, mas ela também temos evoluído, né? A gente também não pode esquecer a evolução que ela trouxe para o futebol brasileiro, né? O Brasil hoje é muito mais competitivo, né? O futebol feminino tem crescido muito no mundo inteiro e o Brasil não ficou aquém disso, e isso aí a gente também deve um pouquinho a ela, né? Ela trouxe um nível de competitividade para o Brasil importante, né? Que hoje a gente não levou mais de 2 gols de nenhuma seleção em todo esse ciclo. Então, assim, hoje temos uma equipe muito competitiva.
Tá aí, esse foi o técnico Guilherme Paiva, que é o técnico da equipe feminina do VF4, que, como eu disse, teve uma excelente campanha no Brasileiro Feminino e conseguiu acesso para a segundona da competição no ano que vem. A gente também conversou com a Gleide Costa, conhecidíssima, tem um trabalho de décadas aqui na Paraíba com o futebol feminino, à frente do Botafogo, principalmente, das Belas, do Belo, e ela também falou um pouquinho sobre essa eliminação precoce, do que ela achava com relação a como o Brasil se comportou, também as consequências dessa eliminação. Vamos ouvir.
De quem é a culpa? A culpa é do grupo, a culpa é da treinadora. Agora é um momento difícil. Ninguém queria isso, lógico, a gente via que elas estavam empenhadas, o grupo estava empenhado. Mas eu creio que tudo serve de uma bela reflexão. E o que vai acontecer com o futebol feminino do Brasil daqui para frente? É essa a grande pergunta. Se a gente fala que é preciso investir, se está melhor, se está melhorando, avalie quando os resultados são adversos. Que venham mais investimentos. Que venham as trocas, que se caso seja necessário, a troca de comando. O que não pode é o futebol feminino parar. Isso aí não tem lógica, né? Achar que vai voltar a estaca zero. Não é hora.
Tá aí, essa foi a técnica Gleide Costa, técnica das equipes femininas do Botafogo, tanto do Sub-20, também como a equipe principal do Botafogo feminino aqui da Paraíba. E a gente precisa pontuar, Dani, que logo depois da eliminação, aí todo mundo começou a apontar culpados, né? E um dos principais apontados aí por todo mundo, e eu particularmente também acho que a Pia teve falhas importantes desde o próprio jogo da França, inclusive com relação à convocação, né, porque a gente teve uma equipe que se portou de um jeito contra o Panamá, é claro que precisava de ajustes diante de um time completamente diferente que era a França, né, muito mais forte, principalmente no sistema defensivo, eu acho que a gente de fato tinha que dar uma reforçada, mas lá na frente que funcionou foi trocado completamente pela Pia já no jogo da França, o que me causou estranheza. E logo depois tivemos aí essa eliminação precoce diante da Jamaica, em que o segundo tempo a Pia demorou 30 anos para tomar uma atitude e tentar fazer com que ali tivesse alguma mudança,
alguma saída,
né, Dani? É. Então, ela, óbvio, foi uma das principais apontadas aí com culpa nessa eliminação.
E é normal, né, Ju? É normal que quando a gente tem problemas e uma eliminação tão precoce e inesperada, a gente busque um culpado, busque achar o que foi que teve de problema pra gente poder consertar. E aí, claro, não só Pia foi apontada como culpada, mas, enfim, o jogo também das atletas, às vezes um atleta individualmente, a gente tenta fazer esses apontamentos. Como você falou, o Brasil fez um jogo com o Panamá que iludiu todo mundo, né? Tudo bem que o Panamá era a equipe mais fraca daquele
estreante,
grupo,
né?
Estreante também, mas o Brasil mostrou um bom jogo coletivo. Poucos Sim. erros, passes certinhos, finalizações numa medida certa, numa quantidade certa também. Fez muitos gols. Mostrou pra gente um futebol pronto.
Uma partida excepcional da Ari.
Exatamente.
Também.
Que já não demonstrou o mesmo futebol nas partidas seguintes. E aí o Brasil vem contra a França, um jogo que a gente já esperava que ia ser difícil. Mas, principalmente depois da finalíssima, que o Brasil fez um jogo de igual pra igual com a Inglaterra, que também tá aí entre uma das equipes favoritas no futebol feminino, a gente esperava contra a França pelo menos um nivelamento.
Sim.
Né? Depois do jogo contra o Panamá, inclusive, eu já estava esperando pelo menos um empate.
É, o primeiro tempo eu quase infartei, diga-se de passagem.
É. Não parecia a seleção que a gente tinha visto no jogo anterior.
Principalmente no meio-campo. É, assim, os erros, pelo amor de Deus, os erros do meio-campo eram uma coisa que eu não conseguia compreender.
E sabe o que é, Ju? Me parece erros de principiante.
Sim.
Passes errados, noção, assim, de jogada, de criação, que aí eu acho que foi um problema que se estendeu pro jogo da Jamaica, faltou criação pra gente, e aí a bola não chegava, tudo sendo tocado de qualquer forma. Pra mim, o principal erro da França pra Jamaica, porque eu acho que o Panamá foi um jogo completamente à parte,
Sim.
quando a gente analisa erros e acertos. Para mim, o principal erro foi o toque de bola, a troca de passe. Porque, para mim, esse é um erro que pode ter lá na categoria de base, no início, quando você está aprendendo e tal, mas a gente está falando de uma seleção, as melhores jogadoras do Brasil em campo,
que participam grande parte
de grandes competições,
de grandes ligas. Na seleção brasileira tinham 7 jogadoras jogando na principal liga dos Estados Unidos, que, vamos combinar. Daqui a pouco a gente fala da eliminação dos Estados Unidos, também precoce, mas quer queira ou quer não, é uma grande referência do futebol feminino, é o atual campeão. E a gente tinha 7 jogadoras da seleção brasileira que jogam atualmente na Liga dos Estados Unidos.
Então, assim, a gente não pode falar que não tinha experiência em campo. Porque experiência que a gente fala aqui não é só tempo de seleção, não é só quantos anos já que joga. É experiência também de competição, de participar de uma competição importante. Então, para mim, é um erro que não podia ter acontecido. Porque a partir do momento que você erra um passe e você faz isso várias vezes, a bola não vai chegar. E aí você vai dar espaço para o adversário também. E foi isso que aconteceu contra a França. Além disso, um gol extremamente juvenil para a gente. Porque
um erro de marcação.
Não tem como a gente levar aquele gol sabendo de cor como que esse gol acontece.
Sim.
Eu acho que foi um momento assim. E muito se falou que foi um erro coletivo. Tá, tudo bem. Mas eu acho que a gente tinha ali uma jogadora acompanhando a jogadora da França, até o momento que ela faz o gol.
Sim.
Então, acho que falta um entendimento de marcação individual naquele momento, porque marcar por área.
Isso. Porque não, naquele momento a gente estava marcando por zona.
Exatamente,
né?
Não funciona.
E quando você tem do outro lado um atleta como a Renan, não dá para fazer esse tipo de marcação, tem que ser uma marcação individualizada e ponto. Não tem isso. Tem que ter alguém lá com ela o tempo todo.
O tempo inteiro. E foi o que faltou. E assim, foi muito discutido depois. Era um gol muito esperado.
Sim.
Se a Renan fosse fazer um gol, seria daquele jeito. Então, se ela estava na área, a bola foi cruzada de escanteio. Eu acho que faltou... Eu não vou nem dizer que faltou experiência, porque quem estava marcando ela era Andressa Alves.
Exatamente. E eu trago um outro ponto, que na França já me pareceu bastante claro. E contra a Jamaica, então, aí ficou escancarado. O nível de nervosismo e de despreparo psicológico. A gente ainda sofre com isso. A gente sabe que essa questão da psicologia esportiva está cada vez mais consolidada, da importância de que isso seja uma constante na preparação, não só das seleções, mas também dos grandes times. E aí eu falo do Corinthians, por exemplo, que tem um trabalho psicológico com as atletas diário, né? E eu sigo vendo uma seleção extremamente nervosa, né? Quando o bicho pega, o calo aperta, aí é um nervosismo só.
E se a gente fala em Copa do Mundo, todo momento vai ter uma situação de estresse, de novidade, que vai fazer com que você fique um pouco nervoso. Se esse psicológico não é trabalhado, vai dar problema. É tanto que desde o primeiro jogo contra o Panamá, a gente até comentou nos áudios, sim, no grupo, o Brasil entrou em campo nervoso, era a estreia de muitas meninas.
E aí como era
já
a estreia...
Já entrou nervoso.
Mas como era a estreia...
Sim, aí a gente já se acalmou, até porque também deu uma melhorada boa logo depois, né? Contra a França, mesma coisa. Contra a Jamaica, o peso muito maior, precisava ganhar. A Jamaica entrou muito confortável, porque só precisava segurar o placar, mas de toda forma, o nosso retrospecto, a nossa história de futebol feminino, era muito superior.
Uhum.
A gente não podia perder aquele jogo. E elas, as próprias jogadoras, em entrevistas e coletivas, estavam extremamente confiantes. Eu acho que a gente, enquanto torcedor e jornalista, estava muito mais nervoso em relação ao que ia acontecer do que as próprias atletas. Então, a Jamaica fez exatamente o que precisava fazer.
É, um empate levava a classificação, é óbvio que eu vou ficar fechadinho ali atrás, evitar ao máximo os espaços.
Foi muito eficiente. E não jogou sujo.
Sim.
Fez o que precisava fazer. Foi, eu diria até que se a gente coloca os dois objetivos em campo, a Jamaica foi superior ao Brasil, porque cumpriu o seu objetivo, o Brasil não cumpriu o seu. É, buscou a todo momento fazer o gol, mas mesmo assim a gente não teve chances claras de gol. Acho que uma de Tamires foi a mais... que ainda deu um pouco de chance, assim, mas a bola chegava muito fácil para a goleira da Jamaica.
Uhum.
A gente não tinha tanta eficiência nas finalizações e faltou criação também. Acho que esse jogo trouxe uma série de problemas já na escalação, né?
Sim.
Marta entra como titular pela primeira vez.
E pela primeira vez, né? A gente tem que entender assim...
Um jogo extremamente importante e você vai tentar fazer uma coisa nova.
Nova, exato. Aí muitas pessoas me perguntaram... Ah, mas a Marta já devia... tinha que ter entrado como titular mesmo. Certo. Se isso tivesse sido uma construção. Trabalhado, exatamente. Né? Porque ela não entra contra o Panamá. Aliás, quando entra com a França, já é faltando 10 minutos para acabar, que é absurdo, né? Não tem um...
Não faz sentido nem essa substituição, nem a escalação como titular. Sim. São duas coisas extremas.
Exatamente.
Não existe um meio termo, algo que vem sendo trabalhado, como você pontuou.
Aí, se era essa uma necessidade de termos uma jogadora que precisamos pontuar, não estava nos seus 100%. Ah, mas é a Marta, ela impõe respeito. Concordo, né? Em termos de respeito, de tentar assustar o adversário, né? Ok, entendo a importância dela dentro de campo. Mas a gente precisa entender que a Marta não estava 100%, seguia tratando uma lesão na coxa, né? Depois de ter passado mais de 11 meses sem jogar futebol, por conta de um rompimento do ligamento cruzado no joelho, conseguiu se recuperar, foi convocada para a Copa She Believes, jogou pelo Brasil, massa, beleza. Só que ela teve depois essa lesão, então a Marta não estava 100%. Ah, então vamos trabalhar a Marta. Vamos! Então vamos colocar ela já no final do primeiro tempo, contra a França, para ter
ritmo,
ritmo
também
de jogo, né? Aí não, aí do nada a Marta é a titular contra a Jamaica.
E por mais que seja uma escalação óbvia, colocar a Marta como titular, assim, para quem não tem acompanhado a situação de Marta, eu, pessoalmente, prefiro Marta, na situação que ela está hoje, entrando com o jogo já rolando, com as adversárias cansadas, porque eu acho que isso desestabiliza, de certa forma. Você tem a melhor jogadora do time, daquele time, entrando em campo para tentar resolver. Isso desestabiliza muito mais do que você colocar ela como titular, porque está todo mundo ali no pé de igualdade. De estamos começando a jogar, estamos no mesmo ritmo e vamos enfim, tentar manter esse resultado. Sim. Além de tudo, eu acho que Marta não entrou na posição correta.
Sim.
Muito se falou que Marta e Bia não poderiam estar na mesma escalação. Eu discordo.
Eu também discordo.
Eu acho que o nosso ataque, inclusive, estava perfeito com Bia e Debinha à frente. E se a gente tivesse escalado elas duas dessa mesma forma, com Marta um pouco atrás, fazendo a criação e a distribuição de bola, teria sido muito mais eficaz. A gente ficou sem criação no jogo da Jamaica.
E digo mais, quando contra a França a gente começou com a Geise, né? E se demorou 5 décadas para tirar ela.
Já não deu certo.
Né? Porque assim, o primeiro tempo ficou bem óbvio para todo mundo que a Geise não estava rendendo,
uhum,
né? E aí, ainda assim, demorou muito para ela ser substituída, já contra a França, né? E aí a gente vê, depois, diante da Jamaica, uma nova demora absurda em tomada de decisão, de atitude. Ah, Juliana, mas foi isso que faz com que a Pia tenha que ser mandada embora? Não. Não acho que seja assim. Eu, inclusive, discordo dessa ventilação toda que está se fazendo a respeito da demissão da Pia, né, após essa eliminação precoce. E não acho que essa seja a solução, de verdade, até porque para as Olimpíadas seria só um ano de trabalho, tendo que mudar basicamente muita coisa. Não concordo com algumas táticas da Pia. Ela é uma técnica sueca, ela é do futebol europeu, ela joga como futebol europeu, que é diferente do futebol brasileiro. Ponto. Mas isso foi uma decisão tomada
lá atrás.
Lá atrás, né? Isso foi uma decisão tomada
sabida, inclusive.
Exato. Então, se você está esperando um futebol bonito, ofensivo, criativo, não é esse a dela. A Pia é uma técnica que trabalha o coletivo acima de qualquer coisa, certo? Tanto é, isso diz muito do fato da Marta está no banco.
Sim. E é um ponto do trabalho que, inclusive, tem dado certo.
Sim.
E tem demonstrado resultado, né? A gente conversava aqui, antes da gravação, que o Brasil era muito pautado anteriormente em atletas individuais. Marta, Cristiane, eram o foco.
Formiga.
Isso. era o foco da nossa seleção. Hoje não, a gente trabalha como equipe, a gente consegue ver a seleção como um grupo e não como uma pessoa.
Sim.
Né? Num atleta específico. Marta, a gente deixou de ter essa dependência, inclusive, de algumas atletas.
Exatamente.
Então, é uma parte do trabalho da Pia que eu acho que precisa ser exaltado e precisa ser destacado. Ela tem alguns problemas, eu acho, de mexer taticamente no time, tanto no tempo como na forma como ela troca. Ela faz substituições extremamente previsíveis, né? Troca volante por volante, meia por meia, e é fácil até do adversário ler como é que essa substituição vai acontecer e o que é que pode ser feito no decorrer da partida. Mas eu acho que tem pontos positivos que a gente também precisa destacar.
Exato, e aí, na minha opinião, eu acho que a Pia deveria ficar, seguir o trabalho, pelo menos até as Olimpíadas, aliás, talvez até um próximo ciclo, inclusive, até porque o contrato da Pia vai até agosto do ano que vem, né, então assim, teoricamente ela seguiria no trabalho já para as Olimpíadas, mas eu acho que por tudo que a gente vem vivendo na seleção, e a gente precisa pensar no longo prazo, eu ainda acho que a Pia cabe dentro da seleção brasileira feminina. Mas respeito as opiniões de quem acha que o tempo dela já deu e que a gente tenha que fazer uma substituição.
Me preocupa a substituição porque eu acho que é mais fácil você mexer em um trabalho que já está em andamento e que já existe ali uma filosofia de jogo e, enfim, um trabalho coletivo sendo construído do que você começar do zero. E aí seria o que aconteceria se a gente fosse trocar de técnico. E a gente teria só um ano para construir novamente uma outra filosofia de jogo em cima de uma equipe que já vinha sendo trabalhada de uma forma para poder jogar os Jogos Olímpicos.
E aí a gente também fala dos nomes, né, que já estão sendo ventilados. E aí um deles, eu até concordo bastante, apesar de ter uma dor aqui no coração, porque... Como corintiana, fico pensando em como o Corinthians, né, a equipe feminina, a seleção do Corinthians feminina, ficaria sem o Arthur Elias, né, que é o técnico do Corinthians. Ele tem toda a carreira dele no futebol feminino, né? São 3 Libertadores no Corinthians, 4 brasileiros, 2 Supercopas, o cara é um multicampeão dentro do Corinthians, da equipe feminina do Corinthians. O Corinthians é a grande referência do Brasil,
né,
no futebol feminino. Tá aí a Tamires, que não nos deixa mentir, a Duda Sampaio, que também foi convocada. São, sem sombra de dúvidas, grandes atletas dentro do Corinthians, que foram convocadas exatamente por tudo que elas apresentaram no Corinthians, jogando no Brasil. Né? Que isso é um ponto também importante da gente destacar. E aí também se fala na Tatiele, que é a técnica, foi durante muito tempo a técnica da Ferroviária, que também é uma outra grande potência do futebol feminino aqui no país. Ela está no Colo-Colo, no Chile agora. Enfim, tem alguns outros nomes sendo ventilados aí. O mais forte mesmo é o do Arthur Elias. E a gente já tem algumas informações de que a CBF deve anunciar quem vai ficar no comando, se segue com a Pia ou troca nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente, claro, vai ficar de olho nisso. O que você acha? Acha que tem que trocar?
Eu concordo com a troca, não agora. Acho que o Arthur é um bom nome. Na verdade, não consigo imaginar outro nesse momento. Mas eu acho que o principal nessa discussão é a gente perceber como a contratação de Pia foi importante em alguma medida. Principalmente para a gente entender que ser técnico da seleção feminina não é tão simples. Não basta você ter uma vasta experiência com o futebol, como técnico de futebol, e chegar e treinar essa galera. Acho que não é só isso. A contratação de Pia mostrou pra gente que a seleção feminina precisa de técnicos experientes com o futebol feminino.
Sim.
Pra entender a tática de jogo, pra entender como que esse jogo acontece dentro e fora de campo. E eu fico até mais aliviada em saber que todos esses nomes que estão sendo ventilados e discutidos são nomes de pessoas que têm experiência com isso. E eu acho que esse é o principal ponto. Se a gente coloca esses nomes em jogo, eu acho que já dá aí um gás melhor para fazer essa troca, né?
E mudando um pouco de assunto, mas seguindo falando dessa questão do futuro da seleção brasileira feminina, muito se questionou depois, né? Sempre tem um que chega, tá vendo? Tanto investimento pra nada. Caiu na fase de grupos. Eu ouvi muito isso. Tive que respirar muito essas últimas semanas diante de comentários como esse. E aí, se criou uma expectativa muito grande em relação a essa questão de investimento, né? Como a CBF ia olhar essa eliminação, porque de fato a gente já comentou aqui no podcast várias coisas que aconteceram pela primeira vez em termos de investimento. E aí, o presidente da CBF, né, o Edinaldo Rodrigues, logo depois que a seleção foi eliminada, né, ainda na fase de grupos, ele fez uma postagem no perfil da CBF, em que ele fala o seguinte a respeito dessa questão de investimentos, né? Já antecipo, e aí eu estou abrindo as aspas do Edinaldo Rodrigues, já antecipo que esse resultado em nada irá mudar o propósito da CBF na minha gestão, de continuar investindo de forma consciente, consistente no futebol feminino como um todo. Pelo contrário, vamos intensificar esse investimento. A técnica Simone Jatobá está nesse momento na Granja Comari com a seleção sub-17, e aí é importante essa questão da base. E em dezembro ela convoca pela segunda vez na história a seleção sub-15. Vamos implementar também, ainda esse ano, durante as férias escolares, o Campeonato Brasileiro sub-15 e sub-17, envolvendo todas as regiões do país. Competição essa que, em curto prazo, vai revelar quase 1.500 novas jogadoras. Teremos agora um ciclo olímpico pela frente e seguiremos dedicados a avançar. Faremos os investimentos necessários para que o Brasil venha nos Jogos Olímpicos, assim como nas próximas competições, com ainda mais apoio em busca de melhores resultados. Então, assim, alívio no coração, né? Pelo menos no meu, porque a gente também... Foi um absurdo a eliminação na fase de grupos? Foi. Não tem justificativa. Não tem. Não tem quem procure, não tem. Foi um absurdo. Mas a gente não pode... também por conta dessa eliminação, dizer, ah, então não investe mais.
E achar que o que foi investido até aqui está perdido, porque nada do que a gente conquistou até aqui está perdido. Pelo contrário, a gente foi eliminado, mas a gente fez uma trajetória de crescimento dentro do futebol feminino absurda. Para quem acompanha o futebol feminino desde o começo, você consegue ver na prática, no jogo, em campo, como que a gente evoluiu. Né? E não só isso, como que esses investimentos transformaram a visão das pessoas sobre o futebol feminino? Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. Os números dessa Copa e o que essa Copa está trazendo mostra pra gente que o futebol feminino ele está se institucionalizando na sociedade de uma forma mais ampla. Né? Sem a gente estar segmentando futebol entre futebol masculino e futebol feminino. Ele tá se institucionalizando aos poucos como um esporte único, né? Como o futebol de um modo geral. E a gente consegue ver esses investimentos não só na seleção brasileira. A gente tem aí seleções que mostram pra gente que esse investimento é a longo prazo, mas que dá resultado. A Jamaica, Marrocos, Colômbia, são seleções que demonstraram nessa Copa um futebol que teve como consequência uma série de investimentos. Então, é importante pra gente ver como que essas seleções cresceram também. E aí, olhar também para dentro de casa, né? Ver como que os investimentos que foram feitos até aqui levaram a gente a um futebol melhor. Talvez a gente não tenha trazido resultado nessa Copa, né? Talvez a gente não tenha tido o resultado que a gente queria. Mas a gente teve ganhos para chegar até aqui. A própria entrevista de Marta no final do jogo fala sobre renovação. E a gente tem novas atletas excelentes na nossa seleção. Então, eu acho que esse momento, na verdade, é para a gente olhar para frente e pensar como investir, mas não por que investir, né? Sim. O que é que a gente vai fazer a partir de agora?
E assim, a gente já vai se encaminhando para finalizar o episódio. do Entre Linhas, esse episódio do Entre Linhas, e eu trago uma provocação, né? No próximo episódio a gente não vai deixar de falar sobre as despedidas que essa Copa nos fez dar, né? Algumas de forma precoce, né? Despedidas como a Marta, como a Megan, a Rapinoe, como a Sinclair, enfim, a gente vai trazer no próximo episódio, já dando um spoiler aí para você, de que a gente vai tratar no nosso próximo episódio. Mas começo a encerrar esse episódio trazendo uma provocação. Se o investimento, os grandes investimentos, trouxessem a obrigação de grandes resultados, nossa seleção masculina não teria só 5 mundiais.
E a possibilidade do Hexa já estaria extinta há algum tempo.
Exatamente. Então, assim, faz... Só para lembrar quem está nos ouvindo que já vai para 24 anos.
E é importante a gente lembrar de uma vergonha nacional que a gente passou na Copa de 2014, de ser eliminado com 7 gols, né?
Sim.
Tudo bem que nós, enfim, a gente foi eliminado na Copa do Mundo Feminina, na fase de grupos, mas isso não tira, não apaga o futebol que essas jogadoras têm, da mesma forma que a gente sabe que o 7-1 foi um momento.
Sim.
Então a gente fala de momentos.
Exato. Aí você fala, mas você vive dizendo que não dá para comparar o futebol feminino com o masculino. De fato, sigo dizendo aí. O que eu tô tentando fazer é uma analogia de quem tem duas réguas, né? Para a seleção feminina, teve investimento, tem que trazer, tem que vencer, tem que jogar bonito. E para ir para a seleção masculina, que está há 24 anos aí, com investimentos muito maiores, diga-se de passagem, né, com jogadores de salários milionários, bilionários, né, e não há essa mesma cobrança. Estamos aí há 20, vai para os 24 anos, sem um título.
Essa palavra, inclusive... essa palavra cobrança, inclusive, ela é bem característica e eu acho que ela diz muito sobre essa diferença que a gente faz do futebol feminino e do futebol masculino. Porque se fosse o futebol feminino, ou futebol masculino, perdão, sendo eliminado na fase de grupos, o Brasil inteiro estaria cobrando a demissão de Pia.
Sim.
Ou alguma resposta. O que a gente viu com essa eliminação foi parte da imprensa discutindo o assunto. Enfim, alguns comentaristas, algumas discussões pontuais, mas ninguém fala sobre isso. Não existe uma pressão. E é isso que, inclusive, me traz um pouco de receio se realmente a gente vai ter uma substituição ou não, uma renovação ou não. Porque não existe cobrança. O brasileiro ele não cobra, porque, enfim, ele ainda não está envolvido 100% nessa... Enfim, nesse futebol.
Nessas horas é que a gente queria que mais gente estivesse xingando,
pois é,
né?
Porque dá resultado.
O xingamento significa que a pessoa tá acompanhando, isso. Que a pessoa tá querendo...
Tá instigada,
isso,
tosse, tem relação afetiva, enfim.
Então é isso, minha gente. A gente vai encerrando o terceiro episódio do podcast Entre Linhas. Já te lancei um spoiler aí. No próximo episódio a gente vai tratar das despedidas das estrelas do futebol feminino. Tivemos algumas grandes despedidas. Nós vamos sentir muita falta de muita gente importante, né, Dani?
Gente grande, gigantes, que vão deixando aí a Copa do Mundo, vão deixando suas seleções, mas que deixam também um legado enorme, não só para o futebol feminino de um modo geral, mas para suas localidades, para os seus países. São pessoas, mulheres extremamente importantes para o futebol e para o esporte de um modo geral.
É isso. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
Até a próxima, galera.